Isso.
Está gravando. Ao som desta música incrível,
nunca mais eu vou dormir,
nós vamos começando o Brocast hoje. Hoje nós vamos falar sobre morar sozinho e como você nunca mais vai dormir porque vai precisar trabalhar para pagar as contas. Então, roda a vinheta!
Atenção para o toque de 5
bro, bro, bro,
bro, bro, bro.
Essa música é muito viciante, você consegue falar e não completar o que é isso depois.
Pois
eu duvido, eu duvido você falar e não falar.
Aí a galera falando
da podcast dos nacionais.
É bom fazer um contraste com o último programa.
Pô, a galera falou na vinheta inteira. O Guilherme é fogo, né, cara? Mas, de qualquer forma, estamos começando Michael Douglas! Cara, só quero compartilhar com vocês, internet, que a gente, eu e o Matheus não conhecíamos essa música do Michael Douglas, que na real é do João Brasil, um cara aí, um maluco aí. Ih, Michael Douglas, eu ia falar aí outra coisa, mas eu ia, Michael Douglas,
é impossível, não tem como, é um imã.
E cara, aparentemente Michael Douglas é uma droga.
É MD, é tipo um êxtase.
Nossa.
A gente é tão inocente que a gente não sabia disso.
Pois
mas
é.
Eu também não sabia, antes da música eu também não sabia. A música tava fazendo apologia às drogas foda, porque um monte de gente não conhecia e aí todo mundo passou a conhecer, cara. Eu também não conhecia.
Caraca.
Cara, mas eu achei massa que o pessoal da direção de dublagem do Homem-Formiga, do novo filme que saiu agora, eles colocaram o ator Michael Douglas falando "Nunca mais eu vou dormir" na versão do
quadro.
Ah, é.
E o Michael Douglas falou, tipo, ah, fico lisonjeado com a homenagem.
Ah, é verdade, ele pronunciou lá no. Não foi no Twitter? Não sei, né, o que ele falou, mas ele achou legal.
Meu Deus, cara.
Ai, mano.
Ele não sabe o que Brasil se passa no Brasil, tá ligado? A galera fazendo música com apologia à droga e o cara achando legal.
Michael Douglas acabou de ficar sabendo que existe o Brasil, porra. O cara não sabe.
Que absurdo, gente, que absurdo. Mas é isso, nunca mais eu vou dormir, né, cara?
Nunca mais eu vou dormir.
Sensacional. Nunca mais eu vou dormir.
Tá, agora foco, gente, Brocast.
Tá, então, morar sozinho, galera. A gente vai falar sobre morar sozinho. Mudei a trilha sem nenhuma suavidade. Eu não sei por onde a gente começa, galera. Eu acho que a gente tem que começar.
Vamos começar apresentando a mesa?
Isso, é.
É, garoto.
Estamos aqui com o Matheus Mognon, como sempre.
E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Matheus Mognon e hoje eu emiti uma nota fiscal eletrônica de serviço, cara. Tô muito feliz.
Esse é adulto.
Esse é adulto. Mauron?
Fala aí, pessoal, aqui é o Marorão. Enquanto eu estou no broadcast, eu estou editando vídeo, veja só como...
Ah, não, vai se ferrar, cara. Quero atenção, eu quero atenção única. Quero atenção única. Ô, eu fechei a Unreal pra gravar aqui, porra.
Mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Ó, peraí, ó. O YouTube tá passando aqui uma propaganda, vou ter que pular. É tudo assim, galera. Só acontece. Tá, Guilherme.
Salve, pessoal, aqui é Guilherme Silva, direto do Cronia Cast. E aí?
Então, o dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse: filho, você vai voltar.
Filho, tenta não se matar na primeira semana.
Eu fui colocar aqui no YouTube o dia que eu saí de casa pra colocar a trilha sonora, e apareceu o dia que eu saí de KSA. O pessoal é tão preguiçoso que escreve o dia que eu saí de KSA.
É a juventude hoje.
Ô, Mauro,
professores de português ficam... Nossa, assinato.
Pois é, galera. Quando que vocês saíram de casa?
Quem começa?
Pode ser? Tu vai, Mauro, vai. Só dá-lhe.
Assim, a princípio, hoje eu vou ter que morar com a minha mãe, mas eu fiquei já 4 anos. Foi em 2000 e... Faz a conta pra mim que eu tô ruim de conta.
Ah, como é que eu vou fazer
alguma coisa? Faz conta do Bertinho, mas aí eu tenho que saber um pouco da sua vida antes.
Como que eu me fornece os dados que eu faço a conta?
Né, mas pô, a gente tem que encontrar o X, na verdade. É isso que a gente não sabe. Fazer a equação ali.
Não, isso que o Mauro.
Matemática muito avançada.
Isso que o Mauro faz matemática, né? Talvez seja por isso que seja difícil calcular, isso, né?
Velho. Ele já tá conversando em linguagem matemática já, e a gente já não vai entender mais. Já
não vai entender. Acabou nada, que nem o Guilherme falando de futebol.
Ah,
tá. Tá, cara, quando que tu saiu de casa, porra?
Não, 2014. Lembrei. Quase uns vídeos aqui, eu lembro mais. Ah.
Cara, tu entrou no teu canal pra ver os vídeos.
É, exatamente.
E saber quando...
É que cada... Veja bem, que cada vídeo que eu faço, eu lembro exatamente...
Cara... Sei como é.
Okay.
Eu sei como é isso, na moral.
Então foi 2014. Eu comecei morando numa kitnet. Veja bem, eu morava na kitnet.
Veja bem.
Bem pequenininho. Né? Era só meu quarto e o banheiro. E não tinha porta entre o quarto e o banheiro. Então, se você usasse o vaso, ou levasse alguém naquela casa para usar o vaso, ia compartilhar do mesmo problema.
Nossa.
Daí, deixa eu ver, eu fiquei lá mais ou menos uns 6 meses. Eu fui embora pra Itararé. Aí melhorou. Eu tava trabalhando de vigilante, o emprego era bom. Morava sozinho, né? A casa tinha 4 cômodos, era quarto, sala, banheiro e, deixa eu ver, cozinha. Cara, foi o melhor momento da minha vida, cara, porque eu fazia o que eu queria. Sabe, tipo, dormia a hora que eu queria, logicamente que tinha o trabalho, né? Então tinha que meio que regular esses horários, assim, pra não chegar atrasado. Mas, cara, sinto muita falta disso. Não que morar com a minha mãe seja ruim, cara, mas naquela. Cara, paz.
Porta aberta, né, Mauro? Porta aberta.
Chegava a hora que queria em casa, podia chegar bêbado, sabe? Vomitando, tudo. Após eu limpo amanhã, achei.
Podia rolar no vômito, né, cara? Na merda, não precisava limpar nada. Cara.
Limpava. Mas, ô Marugão, qual foi o motivo que te levou a morar sozinho? Sempre tem um estopim, assim.
Olha, de fé, não, parece Roda Viva aqui, todo mundo perguntando coisa pra Mauro.
Marugão, conta pra gente aqui, como é que foi esse passo na sua vida?
Marugão, como é que você se sentiu quando você saiu de casa?
Nossa, vamos... Cara, não sei explicar. Pra mim foi uma alegria, eu sempre quis morar sozinho desde pequeno.
5 anos de idade, o Maurão.
Tudo começou quando eu nasci.
O Maurão olhando pro horizonte em cima de um banquinho, assim, olhando por cima do muro, o sol se pondo e ele. Ai, eu vou sair de casa um dia.
Tudo começou quando eu fui despejado da minha primeira casa, o útero da minha mãe, né?
Nossa. Ó, essas imagens que colocaram aqui no grupo estão me desconcentrando durante a gravação. Tá, vai.
Tá, mas o que era a pergunta? Por que que eu... Porque eu quis, entendeu? Porque eu moro sozinho, sei lá, porque... Eu gosto de dormir até tarde, eu não gosto de jeito implicando, sabe? Não que eu seja antissocial, mas eu gosto muito da liberdade, entendeu? Liberdade pra mim tem um valor muito significativo.
Tá, mano, agora fala pra nós.
Olha aí, essa gente tá ganhando.
Com o PIB do Brasil em crescimento e você analisando os próximos candidatos da eleição, por que você vai votar no Bolsonaro? Mentira, não responde, não responde. Vamos pro comercial. Mentira de novo. Olha só. O que você sentiu assim que morando sozinho você podia, que agora você não pode? Hã? Hã?
Que eu podia? Bom, levar qualquer pessoa em casa, né? Sem se preocupar. Será que você me entende?
Se é que você me entende? Caramba.
Esse menino é foda, né, cara? É, legal. Achei interessante a resposta. Apesar de não ter sido tão, né? Foi só isso.
Como que era?
Cara, eu acho que essa... Eu entendo, Marum, que eu acho que essa é a parte que mais marca, tá ligado?
Pra muita gente, né?
É o que mais marca.
Ah, mas depois assim, de um tempo perde a graça, cara.
Já é que vira comum, né? Tipo, nos primeiros
meses. É que tem que tomar cuidado.
Vira comum, né? Tô diferente. É uma loucura dessa, né?
Mas tem que ser diferente. Porque se você leva a mesma pessoa, essa mesma pessoa começa a colocar a roupa dela no teu guarda-roupa. Aí, meu amigo, você se...
É, aí deixa a escova de dente, aí começa a usar a escova de dente do cara.
Aí, cara, você tá. Aí você perdeu a liberdade. Você não mora mais sozinho.
É verdade, cara. Olha aí, bom, pô. Aí daqui a pouco seu chefe tá entrando na sua casa.
Olha só, hein? Que pós-twist.
E tu, Gui, quando você saiu de casa?
Quando o chefe entra aí é complicado mesmo.
Na real, antes de responder.
Quando eu acho que foi por volta de.
Vai, pô.
Foi por volta de 2013, mais ou menos. Então faz quase uns 5 anos aí que eu morro.
Saiu precoce.
Tô falando, caralho. Foi por volta de 2013 que eu comecei a morar sozinho. E eu também, assim, eu morei sempre na mesma rua, mas eu já mudei 3 vezes pra locais diferentes da mesma rua. Eu fiquei, povoei minha rua inteira aqui já.
Ah, tá ligado?
E eu também, sempre morei numa kitnetzinha também. E ainda hoje eu moro, só que agora minha kitnet é um pouquinho maior do que as outras. Eu fui evoluindo um pouquinho de lugar pra lugar. Mas, e aí o meu motivo principal de morar sozinho porque eu morava meio longe da faculdade, né? Meus pais moravam longe, né? Perto da casa do Neri, ó. Da antiga casa dos pais do Neri. Mas relativamente perto ali, então, pô, era, sei lá, 2-3 horas de ônibus pra ir pra voltar todo dia, assim, então era complicado. E eu tinha estágio aqui na universidade, e aí eu voltava, eu chegava no horário de pico, né, que é aquele horário de manhã que todo mundo tá indo pro trabalho, e voltava no horário de pico, que é às 6 horas da tarde. E aí eu perdia muito tempo da minha vida no ônibus, eu falava, pô, assim fica difícil. E aí eu comecei a morar aqui perto pra poder ficar mais perto, pra poder não perder tanto tempo, pra poder ir na biblioteca ali quando eu precisasse. E aí eu acho que o principal ponto positivo de início foi justamente essa mobilidade, que eu comecei a almoçar no RU todo dia e jantar ali, ó, no restaurante universitário. Puta, aí foi uma loucura. 10
quilos por mês a mais.
Aí foi topzera.
É, o RU, pra quem não sabe, é o restaurante universitário.
Oh, e é 1,50 o almoço e 1,50 a janta, então é top.
Desculpa.
Mas aí foi isso aí.
Tá.
Não, foi isso aí, Daniel.
Não, tá, beleza. Eu lembro que a gente ia junto, né? Tipo, da Palhoça pra UFSC. E,
cara, às vezes pegava o busão.
A UFSC pra Palhoça, às vezes, tinha vez sem zoeira. Que demorava, tipo, 4 horas. Eu já peguei, tipo, pelo menos uns. Lógico, foram poucas vezes, mas, tipo, pegar 4 horas de fila.
Feriadão, assim, ó, quarta-feira, que quinta-feira vai ser feriado e sexta também, já era. Eu também fiquei várias vezes 4 horas só pra chegar em casa. Em casa quase 10 da noite, velho.
O cara não consegue curtir o feriado porque perde um dia e meio na fila.
Pois é, já chega cansado, o cara chega estressado em casa.
Chega, a mãe fala, oi filho, quer janta? Vai tomar no...
Que janta, o que é, cara? Tô 4 horas nesse ônibus.
Vocês acham que estudar não é estressante? Ai filho, mas tu só estuda.
É bom morar sozinho, né, pra não fazer essas coisas.
Essas fiasqueiras.
É.
E tudo aqui? Já que estão falando da Palhoça aí, né?
Não, eu saí de casa quando não aguentava mais ficar em casa. E aí. Não aguentava mais ficar em casa. Não aguentava e. Eu tava engordando em casa, tava com dinheiro. Aí eu estudava aqui na universidade. Aí eu pensei assim: vamos sair de casa, né? O Matheus morava lá e aí ele também queria sair de lá pra morar mais perto da universidade. Aí a gente
pensou. Eu acho que eu tenho muita participação nesse rolê do Neri sair de casa, porque quando ele disse que eu morava lá, eu não morava na Palhoça, eu morava na casa dos pais do Neri. Pois é, o negócio era um. É que, tipo, antes disso eu morava com a minha tia e ela me expulsou da casa dela um dia. E aí eu fui adotado pelos pais do Neri. E aí a gente resolveu que, pá, tava na hora de se tacar no mundo e a gente foi, né?
Vocês têm uma peculiaridade que vocês foram morar juntos, né? Eu e o Marlon, a gente foi morar sozinho, separado. Ah, assim, a gente não teve roommate, né?
Exato.
Roomie.
Pois é, e poxa, isso deu uma facilitada hard nas coisas, assim. Porque, pô, existe muita dúvida quando tu tá morando sozinho, sabe? E em dois o processo fica bem mais fácil, né?
Eu acho que a maior dúvida que a gente teve quando a gente veio morar sozinho era... Como que a gente desentopa esse vaso? Aí a gente perguntou pro pai Google. Aí lá tava lá, Yahoo Answers.
Tutorial, né? Bota no YouTube. Tutorial, como desentupir vaso. Aí tem um tutorialzinho. Você tem tutorial pra tudo, cara.
E cara, é muito bom tu resolver os problemas da casa sozinho, assim.
Tá, tu, como é que você
muito
eu
capaz,
quero saber, eu quero saber esse tipo o que fizeram pra desentupir esse vaso.
É, o vaso da cáustica.
Cara, é que o Matheus, assim, ó. O Matheus, ele é pedreiro. Todo dia ele faz uma obra, tá ligado? E é tipo... Torres Gêmeas. Aí, tipo, a chance de dar ruim é muito grande, tá ligado? Até agora, nesse banheiro, não deu ruim. Mas estamos pela hora que vai dar.
Eu usava...
É, cara, eu não gosto de fazer cocô fora de casa por causa disso. Porque eu tenho um puta medo de fazer as merdas que eu passo em casa, tá ligado?
Falando em merda...
Meu Deus, cara.
Falando em merda, a gente não colocou o Craig pra gravar. Eu tô gravando aqui com o Streamlabs, mas era bom colocar o Craig.
Oh my god, eu tô sem o PC, só dá-lhe.
Como é que se coloca? Qual é o código mesmo pra gravar?
É. 2 pontos, Craig, 2 pontos, podcast. Entrar, podcast.
Momentos.
Vê se eu digitei certo. Não, ó, este emoji, galera, estamos passando por dificuldades técnicas.
Bota aquela musiquinha de avião, né?
Digita lá.
Vou te mandar no Facebook o código.
Craig. É que pra quem não tá ligado, o Craig é o nosso bot no como é que é?
Aí no entrou. Discord.
No Discord. O Craig entrou?
Entrou.
Ah, então fechou.
Ai, garoto.
É, daí a gente... Cara, o dia que a gente desentupiu o vaso foi muito massa.
Pega essa frase isolada, né? O dia que a gente desentupiu o vaso sanitário foi top.
Matheus, conseguimos o toque aqui na minha mão.
Na real, a gente fez o high five clássico, né? A gente até, a gente até filmou o cara indo embora.
Filmou o cara indo embora. Cara, que terror.
Cara, mas o pior mesmo é quando, tipo, dá problema e você não consegue resolver sozinho.
Porra, teve uma.
Nesse mesmo problema, a gente teve. Deu merda com a descarga uma vez. E a gente teve que pedir ajuda pro cara que alugava a casa pra gente. E foi horrível.
O que deu mesmo? A descarga não tava funcionando, né?
Aí teve que trocar todo o rolê, aí ele ficou puto e ficava cobrando, sendo que era coisa que ele devia arrumar, sabe? Essas tretas
tem esses muito problemas em alugar casa, que o dono da casa nem sempre é gente boa, né?
Nossa! Mano, não fala nisso, cara.
Não sei se o cara é gente boa ou não, mas esse é um problema que acontece com pessoas que alugam casa, não vocês exatamente.
Galera, mas é uma coisa que eu não aconselho, morar no mesmo lugar que a pessoa que aluga, porque pode dar um ruim,
cara. Ah, não, com certeza não. Eu assino embaixo isso aí.
Aqui a gente mora com a mulher que... A gente mora num terreno que tem mais 3 pessoas. Tipo, 3 casas.
Sim.
Só que é de boa. Só que no último lugar que a gente foi, cara. Nossa, a gente...
Era muito...
Nossa, a gente desejou morrer, assim, tipo...
Só dar uma morridinha
de... Sério, literalmente, eu, tipo, cogitei a possibilidade de morrer, porque era muito tenso, velho. Meu Deus.
Cara,
como é que é?
Absurdo, mano, absurdo, assim. Ó. Eu vou contar, Matheus, porque a pessoa não vai escutar, e mesmo que escute, pô, aconteceu.
Se escutasse, pô, foda-se.
É que assim, ó, quando você é moleque e você sai de casa... ainda mais quando você aluga um lugar, quer alugar um lugar perto da universidade. As pessoas, as pessoas mais velhas acham que você é garoto, assim. Você é não manja nada da vida.
É ingênuo.
Aí, a gente alugou o lugar lá com a pessoa e tal. Não, entramos pagando. Entramos pagando certinho e ficamos morando, né? Aí, na hora de sair... Não, fora outros milhões de problemas, o cara vinha toda hora perguntar se tinha alguma coisa ligada, porque a gente pagava o aluguel, só que a água e luz estava incluso. E aí a gente chegava em casa, o cara já vinha assim, tem alguma coisa ligada na tua casa aí que o relógio tá rodando? Então,
caralho,
o relógio tá rodando porque tem a geladeira, tem o meu computador que tava baixando coisa, e é isso. Daí o cara, tá. Então, tá bom.
Ficava pressionando assim.
Ficava pressionando, porra. Que caralho.
Sem falar que, tipo, quando a gente recebia a visita, eles estavam lá no lado olhando quem chegava.
É, tá olhando quem chegava. Oh!
Eles moravam exatamente no lado da nossa casa, era muito
tempo. Toda hora a gente chegava, eles abriam a janela assim. Oh, é você, Neri? Ah!
Que bom. Caraca!
Ô, Neri, tudo bom? Daí o cara chegava com alguém. Oh, amiga? Amiga? Ah!
Não é possível, oh, cara, que absurdo, mano.
É, oh, amigos? Ah, não, beleza. Pode, só faltava falar assim, pode entrar, meu, não tem
outro. Fica, o bicho tá em casa, né?
Aí, mano, tinha um portão, assim, caindo aos pedaços naquela casa. Portão ruim, ruim. O cara tinha feito o portão, ele mesmo.
O cara tinha feito o portão.
E o cara não é profissa disso, e era uma bosta o portão. Aí um dia deu uma tempestade em Floripa, cara. E foi um dia, assim, que a gente saiu.
Adeus, portão.
Puta.
E aí... E coincidiu que a gente saiu, né, nesse dia à noite. Ai, e a gente voltou de madrugada. Só que a tempestade derrubou o portão, não a gente. E a gente voltou normal, até nem usou o portão. Eu acho que a gente entrou pelo outro. E aí, no outro dia, o cara cismou que a gente tinha fudido com o portão dele. Só que era um portão, caraca, muito bosta, tipo eu talvez fizesse um portão melhor.
Tipo, a tempestade derrubou árvores, destelhou casas em Florianópolis.
Teve acidente pra porra.
Destruímos o portão dele.
Destruímos o portão dele, aí ele ficou pistola. E aí depois ele começou a fazer reforma ali. E puta que pariu. Na ideia a gente resolveu sair pra. Ah, beleza. Tem essas coisas. Quando a gente veio morar pra cá, a gente já sabia que tinha corria esse risco. E resolvemos sair dali. E falamos pra ele: ó, daí a gente se. Como a gente já entrou pagando, né? A gente paga agora e só sai. Sai suave. É. Aí eles... Não, vocês têm que pagar mais uma na hora de sair.
Ô, que maluco aí.
É, porque vocês entraram e vocês pagaram só depois. Não, cara, a gente pagou certinho. E aí, pra até eles... Cara, foi bizarro. Eles.
Vocês tinham um contrato ou era verbal?
Tinha assim, contrato. A pessoa tinha escrito o número errado de validade. Em vez de 6 meses, a pessoa colocou 5 meses no contrato. E aí o contrato já tava vencido e a gente podia só sair se a gente quisesse.
Nossa, então.
Porque tava errado o contrato. Só que a gente. Não, a gente queria fazer o certo e mesmo assim eles cismaram, não, blá blá blá. Cara, até a finaleira, assim, ó. Eles chegaram assim, tá, vai. Quer saber? Então, beleza.
Cara, sai. A gente fez, a gente tinha tudo direitinho, sabe? A gente até fez eles fazerem os cálculos e provar que eles mesmos estavam errados, tá ligado?
Sim, cara, eles não admitiam.
A gente conseguiu fazer eles dizerem que estavam errados e eles não aceitaram. Era, tipo, um negócio muito tenso.
A gente chegou a achar que a gente tava doido. Aí a gente mostrou pra todas as pessoas... Cara, tipo, até gente estranha a gente mostrou assim, cara, olha só, acho que eu tô louco, vê isso, tá ligado? Sim.
Caraca, aí a pessoa acha que tu tá louco mesmo, se tu chegasse no meio da rua e falasse, ô, faz as contas aqui do meu aluguel pra mim rapidinho.
É, aí, cara, a gente, tanto no final, a gente até entrou em contato com uma amiga nossa que, tipo, estuda direito, ela já tá formada,
trabalha no tribunal de tipo, justiça,
a gente, cara. A gente foi hard daí, tá ligado? Não, vamos preparar pra isso, então. E aí...
Aí, no final, eles falaram, quer saber?
Sem contrato, vocês estavam de boa.
Mas nossa amiga falou, cara, esse contrato não vale nada.
É, não, tem uns contratos também que os caras fazem na loucura. Eu também morava num lugar aqui que tinha um contrato e tal, mas o contrato não valia porra nenhuma também. Os caras que fazem... É que assim, ó, vamos contextualizar pro pessoal. A região daqui da universidade, tem muita gente que faz casa, faz kitnetzinho pra alugar já. O pessoal já faz nessa intenção de ganhar uma grana. E aí, tem muita gente que não tá preparada pra alugar um imóvel, porque não sabe nada, porque só vai na onda, né, porque vê todo mundo alugando e ganhando um dinheiro legal, e aí a pessoa vai lá, faz um puxadinho no terreno dela, e acha que é só alugar e sucesso, mas tem um monte de coisas legais, né, em questão de legislação, que a pessoa tem que saber pra alugar, senão vai ter problema, assim, né. Mas muita gente não se preocupa com isso. Aí dá esses rolos aqui infinitos, né. Uhum. E aí as pessoas metem... Tem muito trambiqueiro, né? Isso é o problema.
Não, só pra contextualizar. O nome do Matheus é Matheus Mognon. Aí, elas resolveram, beleza. Né? Vocês podem sair, quer saber? Sai então, sai. Vambora. Pega essas coisas, vambora. Aí, beleza. A gente... Só antes paga uma faxineira, dá uma faxina aí. Cara, quanto que a gente pagou pra faxina, Matheus? Que pra sair tinha que... É, porque eles falaram... A gente teria... Quando, cara, vocês entraram...
A gente pagou... a gente pagou R$250.
R$250 pra uma faxina, cara. Porque a gente quis dar 200 e eles não aceitaram. Pra uma faxina, ah, cara.
Pô, vocês podiam pagar uma pessoa de fora pra ela ir limpar e...
Sim, não. É, esse
a gente
era
não
o
quis
nosso
se incomodar.
É, aí a gente foi lá, eles não estavam em casa, a gente ia entregar a chave e o dinheiro, tá ligado? Aí eles não estavam, daí a gente disse, não, a gente deixa pra esses pedreiros que estão fazendo a reforma e vocês contratam de boas. Daí eles não quiseram que a gente deixasse o dinheiro e a gente foi embora pra entregar outro dia, né?
É, porque a gente acho que foi pra Palhoça pra entregar outro dia a chave pra eles, cara. Uhum. E aí... Eles surtaram, a mulher foi lá na faculdade de jornalismo, abriu a porta de uma turma, cara.
É, ela invadiu uma aula,
e falou assim, cadê o Matheus Magno?
Magno?
Loucaça, velho. O Magno.
Tipo, irritada. Que o pai dele, o Carlos Magno, tava lá me incomodando.
Como se a gente tivesse sumido. Como se a gente tivesse sumido. Tipo...
É, a gente falou com eles no meio-dia, às 2 horas da tarde ela fez isso, sabe?
Cara, e já, o aluguel, tipo, já tava acertado, só faltava o dinheiro da faxina, cara. E a gente, tipo, falou, tá, beleza, depois a gente deixa a chave, cara.
Cara, mano, que doideira, cara.
Horrível, horrível.
Isso tudo, vocês não estavam morando próximo da faculdade, né? Vocês estavam morando na Palhoça,
não,
nesse caso.
Não, pô. Foi ali na Serrinha.
Ah, tá. Então
morando
tá
certo. Sozinho, é... Aí a gente achou esse pico aqui, né, cara?
Que doideira.
Que, cara, porra, tá sensacional, tá ligado? É. Mas eu acho que isso começa no lance de que o Gui falou, que, tipo, existem pessoas que fazem isso e acabam indo na malandragem. Eu acho que esse não é o caso daqui do lugar onde a gente tá.
É, o foda é
o perigo da família, tá ligado? Tipo, o pessoal que mora aqui ao redor é uma família e tal.
Mas,
e aqui é a casa da mãe deles e tal, e daí eles alugam por causa disso, sabe?
Mas, cara, o complicado é que tem muita gente que age de má fé. Dos dois lados.
Sim, exatamente.
Dos dois lados, tem gente que age de má fé. No nosso caso, sim, né? Enfim, mas tem que ficar ligado nisso. E você sendo garoto, assim, mais novo, eles olham pra tua cara. E, cara, eu batia pouco de frente, porque o Matheus vivia sempre dizendo assim, não, ele deixa de boa e tal, e o Matheus mais na dele. Não, aí eles começavam a achar que eu era o chato da situação. Porque o Matheus só ficava de boa. O Matheus mais novo, não, mais não. De boa e tal. E eu não, tipo, eu já queria... Não, cara, se tá errado, tá errado. E aí depois, a hora que o Matheus, né? O Matheus percebeu, pô, realmente, eu tenho que, né? Puxar mais com o Neri.
O ponto de virada...
Aí eles ficaram loucos.
Não tinha mais policial bom e policial ruim, foi quando estragou a máquina de lavar.
É.
Nossa, daí eu fiquei pistola demais com eles, velho. Meu Deus, eles queriam uma máquina de lavar nova. E, tipo, a casa tinha uma máquina que tinha uns 20 anos, eu acho.
É.
E a gente ia comprar uma máquina nova porque ela parou de funcionar. Daí... Não, aí eu fiquei pistola.
Tá. Nossa, e a gente deu um jeito muito bom de arrumar a máquina e foi suave.
Aham. É, e porra, cara, e nesses momentos que é legal de ver que em dois é bem mais fácil de lidar, tá ligado?
Exato. Ah, concordo. Se fosse sozinho, o inquilino...
Se fosse sozinho ia ser muito tenso, velho. Nossa, tipo, ia ser,
cara,
bem
tenso. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu tinha saído já, cara. Eu... Não, não, não ia aguentar um negócio desse. Tipo, sair morar sozinho pra ter paz e sossego, daí...
Não tem, né?
Pois é, mano. Mas daí...
Dormir debaixo da ponte.
Mas daí o locador é o Hitman. Vai atrás de ti até... Parece o Chris. Quando você estiver na Palhoça, eu vou estar lá. Quando você estiver na aula da UFSC, eu vou estar lá. Tá ligado? Uma pessoa te persegue, invadiu a sala.
Mas
cara,
aí, quando você for pagar a faxina, eu não vou estar lá.
É? E aí, depois eu vou estar onde você estiver, porque. Então, eu e o Matheus, a gente resolveu, cara, vamos se livrar desse problema. Vamos pagar, vamos acertar, deu. Sabe? Pra se livrar. Porque se a gente fica de birra no final e faz uma parada assim, né? A gente tava ferrado, porque eles iam encher o nosso saco, velho.
Ah, não, tem um problema.
Eles, velho, já dá um negócio ruim, tá ligado?
É verdade, verdade.
Foi não, muito horrível.
É que eu acho que tem um problema do pessoal que aluga pros estudantes aqui perto da universidade, é que as pessoas, em grande maioria, eles só querem estudar, alugar imóveis pra estudantes que não vão fazer nada da vida, assim. Só vão ficar em casa estudando, enfornado. Eu acho que os estudantes não conhecem pessoas, não têm amigos, não vão receber ninguém em casa.
Mais do que
porque
isso.
Porque vai se fuder, cara.
cara.
Não. Pô, isso é escroto demais?
Ô, Gui, não é nem, não é nem fazer nada. É, vai estudar de segunda a sexta, de manhã e à tarde, só vai voltar à noite sozinho pra casa pra dormir. Que daí tu não gasta água e luz, entendeu? É basicamente isso, sim, que eles querem.
Mas aí não dá, o primeiro local que eu morei aqui, ele era muito bacaninha, assim, o cara fez umas construções em cima da casa dele, aí o problema aí, ó, de morar perto do dono, né, mas aí, beleza, eu morava ali no segundo andar, também era uma kitnetzinha, e aí, só que o contrato do aluguel, como eu era juvenil, né, não sabia muito aqui onde procurar, e aí eu acabei pegando esse mesmo, que o cara era gente boa, mas o contrato dele era totalmente abusivo, porque se eu levasse alguém, por exemplo, se eu colocasse um eletrodoméstico a mais na casa, eu tinha uma taxa mensal, sei lá, de 20 reais, é muito louco, se eu por exemplo, ó, não tinha micro-ondas na casa, a casa já era mobiliada, mas não tinha micro-ondas, aí eu levei um micro-ondas, e aí eu tinha que pagar 20 reais a mais todo mês, por conta da energia elétrica do micro-ondas, era muito louco, e cada eletrodoméstico que eu levasse, era 20 reais a mais. Era muito caro, assim, as coisas. E aí, se eu levasse, por exemplo, alguém pra dormir lá de noite, eu pagava mais 20 reais a diária. Era então, tipo, porra,
mas
mano.
Mas quanto que tu pagava?
Tava no hotel ou tava numa casa?
Ah, não, mas eu não fazia essas coisas. Mas se eu levasse alguém, eu tinha que pagar, sabe?
Tá, mas tu pagava
quanto? Aí...
Só pra eu ter ideia.
Não, eu pagava 700 reais. Que é muito caro. Caralho, mas era uma kitnet mobiliada e tal. Mas, por exemplo, se eu fosse dividir com alguém, ia sair mais barato, né? Um apartamento um pouquinho maior, numa casinha maior.
Que absurdo.
Só que daí eu nunca tive jeito pra morar com outra pessoa pra dividir, então eu sempre morei sozinho. E aí eu sou muito bagunceiro, daí eu tenho que me organizar na minha própria bagunça. Só que, e aí, porra, aí eu fiquei um ano e meio lá, e aí eu acabei saindo porque era muita taxa, mano. Aí eu falo, não posso fazer nada, desgraça. E aí nesse um ano e meio aí, não que eu tentasse levar muita gente pra casa, mas nunca levei ninguém. Né? E aí foi foda.
Pô, se o cara desse uma festa, então pagava milão pro cara, né?
Pagava o dobro
da mulher. Você compartilhava da mesma...
Mas era foda, assim, e aí, assim, eu acho que na lei não era permitido botar essas taxas todas, que era muito abusivo. É aqueles contratos que favorecem só o locatário e não quem tá alugando, né?
É, nada a ver, meu.
Viu?
Isso aí é contra a lei. Mas também o contrato deles era aquele de gaveta, né?
Deixa o Mauro falar, Guilherme.
É, quando não, a voz dele tá baixa.
Fala! Fala, Mauro.
Faz meia hora que eu tô tentando falar. Viu? Vocês compartilhavam no mesmo sistema de eletricidade lá? O contador?
Sim. Era tudo incluso já.
Por
pagava uma taxa cobrava, fixa.
Então, a taxa. Porque, tipo, onde eu
morava. Mas 20 reais por eletrodoméstico é coisa demais, cara.
É. Tá louco. Mas onde eu morava, tipo, tinha um pra cada casa, entendeu? Eram 8 casas. Ah, essa sim. Que eu morava em Tararé. E cada um tinha ali o registro da água e o contador de luz.
Aí sim.
Então, eu não tive esse problema. E o dono também era gente boa. Eu pagava certinho também, eu não levava ninguém em casa. Quer dizer, de vez em quando. Mas não fazia festa, sabe?
Sim. Não, o dono também era gente boa. Só que eu acho que ele tinha muito medo dos estudantes meter o louco lá, sei lá. E aí ele já
se precavia. Vamos foder então com vocês, né?
Vamos foder antes que vocês me fodam, né?
Cara, então, você aí que tá querendo sair de casa, tipo, a gente tá meio que desencorajando a galera, né?
É, mas a gente só tá falando das coisas ruins, né?
Tenha cuidado, tá ligado? Esse é o rolê, tenha muito cuidado. É verdade,
tenha muito cuidado. E, pô, peça
não, ajuda mas, pros seus pais. Se a pessoa for morar longe de casa pra morar perto da faculdade, ela vai enfrentar esses problemas. Se você morar numa cidade mais periférica, sei lá, uns 10 quilômetros da faculdade... É provável que você não enfrente tantos problemas assim, viu? Eu acredito.
E longe da faculdade, tu vai pagar mais barato.
Bem mais, nossa, muito mais.
Tipo, eu e o Matheus, a gente paga uma facada, tá ligado? Mas é porque a gente mora aqui na UFSC. O complicado é que a gente tem trabalho aqui perto.
E quando não, a gente...
O meu objetivo esse ano é sair da ilha aqui pro continente, que o continente é mais barato. O próximo final desse ano não passa.
É, o rolê é que sempre quando a gente procura, a gente vê várias casas e tal... E alguns lugares na praia e no continente são bem maiores e pelo mesmo preço, sabe?
É.
Aí sim, vale bem mais a pena.
Cara, eu e o Matheus...
Tem lugares que é bem maior, é um preço bem menor. Aí tu fica, caralho, o que eu tô fazendo da minha vida?
É, então, eu tava aqui trancado dentro de casa, aí eu saí ali fora, vi o sol, tipo, o mar. Aí, pô, Floripa tem muito lugar bonito pra morar, sabe? Então, dependendo de como ficar a minha situação aqui do Matheus aqui em Floripa... Cara, de repente a gente pega um pico muito barato perto da praia e trabalha de casa, sabe?
Puta, aí eu sou indivíduo.
É, aí é o sonho de vida. Sai de manhã pra caminhar na beira-mar. Pá.
Olha só.
É, trabalha na sacada.
Pô, essa cidade que vocês moram aí, né? Porra, eu tava vendo umas fotos, cara. É muito bonito, cara. Eu
Florianópolis?
Pois é.
Pô, é demais, muito bom, cara.
A minha aqui é feia pra caralho.
Qual o nome da tua cidade?
É Ponta Grossa.
Ponta Grossa? Ponta...
Aqui nós já tivemos o Cocozão, que é um monumento que fizeram e acabou pegando fogo. Tivemos o banheiro transparente.
Como assim?
Que é onde fizeram um lugar lá, colocaram vidraça, só que esqueceram que o banheiro não podia ter. E bem no fim a obra acabou assim mesmo, né? Você podia dar um banho, todo mundo ia assistir pro lado de fora. Cara, Ponta Grossa teve também a vereadora que se auto-sequestrou, né?
Caraca, Ponta Grossa não, peraí. Como que descobriram que ela se auto-sequestrou?
Ah, eu não sei, eu tava morando fora nessa época, mas eu fiquei sabendo pelas notícias do pessoal que tava aqui.
Ponta Grossa é em qual estado do Brasil?
É o Paraná.
Paraná, só podia ser a Rússia brasileira, né, cara? Olha essa ideia.
Caraca, é a Rússia brasileira.
Mas põe aí no Google, Cocozão Ponta Grossa, velho. Vai ver.
Justiça vamos determina ver. Prisão preventiva para a vereadora que forjou o sequestro.
Mano, que loucura. Mas qual foi a intenção dela de fazer isso aí?
A justiça decretou, blá blá blá, a professora que é suspeita de forjar desta forma, advogado, não consiga reverter, permanecerá detida a julgamento. Como político, vereadora tem foro, por isso deve ficar presa, quartel. Em respeito, Código Penal, Cidade de Bombeiros, Corpo de Bombeiros. Parlamentar está presa desde quarta. Representa Pablo Mileza, o protocolar foi negado. Agora a decisão manteve presa. Decisão como agir. A fraude. Foi eleita para terceiro mandato das eleições de 2012, realizada a cerimônia, teu teatro, ausência da votação, elaborou alguns parlamentares, quarta, blá, 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 demonstrando-se atordoada. De acordo com a polícia, a vereadora forjou o próprio sequestro para não participar da votação da mesa executiva. O motivo exato ainda desconhecido.
É muito Black Mirror.
Já que ela recorreu ao direito de se manifestar apenas em juízo. Além de Ana Maria, outras quatro pessoas são suspeitas de envolvimento na fraude. Mano, caraca.
Coloquei banheiro transparente depois e o cocôzão.
Banheiro transparente Ponta Grossa. Banheiro transparente Ponta Grossa. Caraca, existe.
O podcast deu um alt tab absurdo agora, né,
cara? Não, cara, mas é que tem. Olha, pra você não escolher morar num lugar desse, procurem vocês. Caraca, é ridículo, cara. É ridículo. É um banheiro com vidro, cara, com janela azuladinha. Só que é vidro, cara. Como que fizeram isso? Quem ai, foi o babaca que fez isso, cara? Desculpa se for parente seu. Mas, mano...
Não é, graças a Deus.
Que falta de perícia. Não, não seu. Tipo, de alguém... Cara, não. Já chegou aqui... Desculpa. Ai, Ponta Grossa merece um podcast sozinho. Eu achei o monumento de cocô, cara. E o título no Mais Não Me Diga Blogspot, que diz assim: Ponta Grossa, uma cidade diferenciada.
Esse podia ser o título do podcast, né? Ponta Grossa, uma cidade diferenciada.
O monumento da árvore da Araucária.
Cara, o monumento é um cocô.
Sabe aquele ovo do...
É um quibe.
Aquele ovo daquele filme dos alienígenas, debaixo da piscina?
Não.
Bem antigo, cara. Eu não lembro o nome.
Ó, coloquei no grupo pra quem quiser ver o cocô, não quiser procurar na internet. Cara,
caralho, velho.
Não mora.
Eu ainda não superei o banheiro transparente.
Mas o aluguel de Ponta Grossa é barato, cara?
É, não é muito, não, cara. Na época que eu saí daqui, era um kitnet. Tudo como imobiliária, tudo no papel. Eu saía por volta de 400, 500 reais. Cara. Dependendo, se fosse um espaço maior, 700. Então não compensava muito. Lá em Tararé era mais barato. Essa casa, com 4 cômodos, eu pagava 300 reais, cara, de aluguel só.
Caralho!
Caraca! Uhum. Porra! Então, isso é muito barato, cara.
E, não, e trabalhava de vigilante. Tirava um bom salário, cara. Então, tipo, eu não tinha muita despesa. Né? Quando eu saí de lá, assim, tipo, ficou uma parte do meu coração naquela cidade.
Oh. Aí ele tinha sido esfaqueado, né, cara?
Porque além de eu perder um emprego bom, um emprego que, assim, foi o melhor da minha vida, eu trabalhava de vigilante sozinho, eu levava videogame pra ficar jogando lá.
Ué, e não pode mais trabalhar de vigilante?
Ah, daquele jeito não dá mais.
Por quê?
Daquele jeito, na porra louquice.
É que tu não tinha curso.
Não, o que, que você viajava lá, Marunão?
O INSS, agência Previdência, ficava lá, tipo, viajando.
Caralho, que ah, massa.
Mas tu tem curso de vigilante, por que tu não trabalha nisso, pô?
Sim, então, aqui em Ponta Grossa é complicado, cara, sabe, trabalhar de vigilante, porque os lugares que eles contratam, normalmente eles não querem colocar vigilante, colocar como fiscal de alguma coisa, pra não ter que pagar o salário de um vigilante.
Ah,
bando de arrombado.
O que eu ia dizer, pô, interior deve ser massa trabalhar de vigilante, que mais daí, não sei, né.
Eu fui pra lá com o emprego certo.
É, que do interior aí tem os lobisomens, tem umas coisas bizarras.
É, os caras vão de foice pra tentar te assaltar daí, né. Pô, eu acho mais assustador o cara vir com uma foice do que com uma 12 na cabeça.
Porra, certeza?
Uma 12 na cabeça?
É que, sei lá, se for uma foice, você eu pensei a morte.
Vai ser louco.
Ai, ai.
Ai, meu
Deus. É, tipo, ó, eu e o Matheus, por exemplo, cara, se eu morar, se eu trabalhar de casa, eu tô numa situação meio estranha no meu trabalho, não sei qual vai ser a vibe. Mas, sei lá, se eu, pô, trabalhar em casa, cara, eu penso em viajar fazendo matéria de jornalismo de games pro Nacionais. E, sei lá, Jovem. Morar no Acre, às vezes.
Sim.
Morar um mês, cara, no Acre.
O aluguel no Acre deve ser bem barato, tá ligado?
É, tem no... É, tu pegar uma cidade no Brasil em que o aluguel é barato e trabalhar... É,
o Acre deve ser tipo aquelas cidades, tipo o Canadá, que ele chama pessoas porque não tem mais ninguém lá, sabe? Ah, venha morar aqui no Canadá.
Nossa, aí cara. Eles, não.
Incentivam a migração, sabe? Porque não tem ninguém lá.
Eu tive a imagem do Acre na esquerda, a do Canadá na direita, eu tentei casar as duas, não deu, assim, tipo...
Não,
não sei. Será que do Acre é
cara, bom? O rolê é que, tipo, Floripa é conhecida por ser uma cidade, cara, pra caralho, tá ligado?
Será que então, tem internet, é Noca?
Não deve ser difícil tu encontrar um lugar mais barato
tem
e maneiro.
Tem internet pra no Acre?
É com possível. Certeza.
Mais da, metade, ver meme. Mais da metade das casas no Acre não tem acesso à internet.
Putz, ela não vai.
Caramba.
Fonte Globo.
Sério?
Cara, a internet deve ser uma bosta lá. Deve ser caro.
Procura um lugar pra ficar de acordo com a disponibilidade da internet, né, cara?
É, esse é o nosso rolê, assim.
Melhores lugares para morar: Brasil.
Com internet rápida.
Com internet
rápida. Eu moro numa kitnet, tipo, sei lá, pequenininha, assim, sabe? Tipo, 2 metros quadrados, com a internet boa.
Ó, segundo um site só notícia boa, que eu não sei se é confiável, me desculpa se alguém tiver... Ó, o ranking de IDHM, o que que é IDHM? É média? Não sei. IDHM, galera, alguém sabe?
IDHM?
Se pá, é.
Índice de Desenvolvimento Humano de Internet.
Ó, tá dizendo que em São Paulo, São Caetano do Sul. Alguém já ouviu falar de Santo Caetano do Sul?
Sim, tinha o time São Caetano, pô.
Tem 150 mil pessoas lá. É, o segundo lugar, município do Brasil, é Águas de São Pedro. É, em São Paulo também. Terceiro lugar, Florianópolis. Olha aí.
Olha aí, Floripa.
Olha aí, Floripa. É, mas aí tem que ter um outro ranking de, tipo, lugares mais caros da vida, puta que
pariu. É, deve estar bem próximo.
Tem lugares mais custo-benefício, a gente precisa.
Oh, e São José de Santa Catarina tá logo abaixo, mais pra baixo.
Oh, São José é mais em conta morar em São José.
17º. E, convenhamos, deve ser a mesma coisa, né? Tipo, o que muda daqui pra ali do lado, sabe?
Tem menos fila lá, né?
E é mais barato, sabe?
Olha aí, ó.
Oh, mas Santa Catarina...
É oportunidade, né, galera?
Mas Santa Catarina, cara, sem zoeira, eu acho que pega uns 15 do ranking dos 32 aqui.
Eu acho que é o melhor estado do Brasil, cara. Na minha opinião, assim.
É, eu gosto pra caramba daqui, cara.
Eu também gosto.
Eu tenho medo de, tipo, chegar em outro estado e, tipo, as pessoas agirem de outra forma e eu não entender porquê, sabe?
Como assim? Tipo, estrangeiro, assim?
Não, sei lá, tipo, me roubar. Por que você está me roubando? Não que não tenha roubo aqui, né, cara?
Por que você está me roubando?
Não que não tenha roubo em Floripa,
mas... Há anos eu atendi o seu vital, é a primeira vez que isso acontece.
Poxa, mas você chega, poxa, olha que educado, pessoal, que eles pegam as minhas malas e levam pra mim, né?
É, o cara...
Ei, ei. Meu quarto é pra lá, minha casa é pra lá.
Olha só.
O pessoal aqui é muito educado.
O cara está conferindo se o meu smartphone está legal. até me obrigou a fazer isso, apontando uma arma pra minha cabeça.
Viu, mas é, vamos falar agora um negócio aqui que... É, não sei se a gente falou das vantagens de morar sozinho, mas tem uma certa desvantagem, né? Que você morando sozinho, você...
A gente só falou das desvantagens, na verdade.
É verdade, né?
A gente não falou de quase nenhuma vantagem, cara.
Tá falando. Não, eu falei. Tipo, você tem a liberdade, você faz o que quer em casa. Porém, você tem que cozinhar você mesmo, tem que limpar a casa, tem que passar a roupa. Pra vocês terem uma ideia, quando eu morava sozinho... Lavava a roupa, tudo, né? Eu jogava em cima do sofá e pensava, ah, eu não vou passar. A hora que eu precisar de alguma coisa, eu só pego ali e faço.
Passar, pô, mas passar não passo não também. Não,
passar roupa, tu é louco? Passar roupa.
Não, aí não dá.
Não, a vida custa demais. Não, aí a comida custa demais. Pra... Cara, tu vai usar ela, depois tu vai lavar ela, não.
Né, a roupa ela já fica direitinho no corpo aí, o corpo da massa.
Passar roupa? Tu é louco.
Pô, eu trabalhava de vigilância.
Função social muito desnecessária esse rolê de passar roupa.
O Marlon falou que trabalhava de vigilante aí, tinha que ir bonitinho.
Ah, senão os caras falavam que eu, mano, tá com a roupa mal passada, hein?
Assim os bandidos vão pensar mal da gente.
Cara, aqui. Sabe, ó, o ferro de passar casas Bahia? R$90.
Ô, louco.
Ferro o quê? Ferro de passar Perfect Care Ultra Philips Balita mais Fast Pass Polishop 110 watts, R$1.250.
Ah, não, quem é que paga mil
conto? Ela lava também a roupa, porra.
Pois é, ela paga tuas contas, porra. É,
pra ti, né, Maurão? Pô, vamos ler a descrição aqui, ó. 15% de desconto ainda, tá? Porque o preço dela é R$1.350. Perfect Care Ultra da Philips Walita deixa suas roupas perfeitamente passadas, extremamente confortáveis, macias, alinhadas e sem risco de queimar ou danificar. Algodão, linho, seda, veludo, cetim, lã. Cara, aqui tem que passar até couro. Perfect Care passa qualquer tecido passável duas vezes mais rápido, graças ao seu poderoso vapor.
Passa qualquer tecido passável. Aí é fácil, porra.
Na real, tem que ler com a voz do cara, né? Da Polishop, que ainda amacia cada fibra de tecido para manter suas roupas gostosas de usar e com aparência de novos por muito mais tempo. Perfect Care Walita Ultra conta com o mais exclusivo processador de temperatura Optimal Temp, que mantém a temperatura constante e certa para cada tecido.
Despeque o tigre em você.
Fast Pass Polishop. Caraca, cara.
Você parece o cara do Sucrilhos, porra.
Como é que é, cara?
Despeque o tigre em você.
Despeque o tigre em você. Sucrilhos.
Eu comprei uma máquina de R$900, achei que foi caro.
Quanto que a gente pagou na nossa, Matheus?
Mas máquina de lavar é caro mesmo.
Acho que a gente pagou R$500 na nossa.
Cara, a nossa máquina, eu acho que foi isso. Dividido em dois ainda, sabe? Tipo, daí...
É, isso é uma vantagem de morar com um amiguinho, que daí você divide tudo. Tipo, eu e o Matheus, cara, é massa também isso de morar com alguém, porque às vezes, tipo, tu não se sente sozinho. E aí dá vontade de fazer umas coisas diferentes, tipo, às vezes a gente pega e joga videogame junto, a gente tem o canal, a gente, tipo, faz outras coisas. Tipo, tem, por exemplo, ontem a gente fez lasanha. E se fosse sozinho, eu não ia pegar e fazer lasanha. Eu comprava lasanha pronta e foda-se, tacava no micro-ondas e deu. Só que aí, pô, a gente pegou, preparou lasanha junto, ficou os ingredientes e tal, rimos um monte, zoamos e comemos o que a gente queria.
Jogaram assim, comida no outro.
É, em câmera lenta, aí pegamos um travesseiro de pena, estouramos no outro. Bonitinho. Não, isso não.
Mas cara, e tem outro rolê que tipo, é uma lasanha que a gente nunca conseguiria fazer na casa dos nossos pais também.
É, porque ela é muito zoeira.
Politicamente incorreta, assim.
Cara, a gente comeu a lasanha, tipo, olhando um pro outro, assim, Brent e Chumbo, tipo, cara, tá bom. Tá muito bom, tipo, joinha, assim. E aí, se fosse na casa dos nossos pais, a gente ia colocar na mesa, eles iam olhar assim, tipo, essa lasanha de quê? A gente ia falar, essa lasanha de carne com calabresa, queijo, presunto e purê de batata com purê também de aipim e purê de batata doce. Aí eles iam olhar assim.
Pois é, e a gente conseguiu fazer isso ficar bom, tá ligado? Ficou e ótimo. É algo que minha mãe jamais faria isso, eu acho.
É. E, não, e cara, ficou muito bom, sabe? Tipo, e a gente não poderia...
Eu acho que faz umas duas semanas, ou uma, não sei, o Neri também comprou massa de pastel e a gente fez pastel com bacon, salsicha, calabresa e presunto também. Tipo,
nossa, caraca.
Uma mistura muito louca, tá ligado? Tipo, e misturas que os teus pais não deixam você fazer quando você mora com eles. Assim, pequenos prazeres da vida.
É verdade.
Mas aí tem a desvantagem.
Deixa o Maurão falar.
Não, o único problema que eu tinha em casa com a dos pais é porque eu levantava de madrugada pra fazer miojo. Tipo, 3 horas da madrugada, mais ou menos. Aí, morando sozinho, tinha esse problema. Eu cheguei
aí, a fazer... Tu levantava? Tu tava dormindo, aí tu acordava, que vontade de comer um miojo, assim?
Tipo, eu sempre fui da noite, né? Então, tipo,
levantava 3 horas
da madrugada pra fazer...
Eu sou o Batman.
Cassinão! As noites!
Cassinão é foda, cara.
Ah, é do programa lá do... Cara, deixa eu colocar aqui. Cassinão.
Cassinão. Mas que loucura! Que doideira o negócio de dormir e acordar de repente pra comer, cara. Eu não consigo fazer isso. Eu volto a dormir, porque eu acho que se eu comer depois eu não durmo mais.
Eu dormi
de dia. Muita
até hoje também. Eu faço isso.
É, além da preguiça, com certeza.
Gilberto Barros é sabadaço. Cassinão! Olha que ele dá um Cassinão! Aê, Cassinão!
Cara, tá aí outra vantagem de morar sozinho, que você pode ficar fazendo essas coisas, sabe? Acho que ontem eu e o Neri ficamos a noite toda cantando bem alto Michael Douglas, sabe?
Michael Coisa Douglas! Que é uma droga, tá, galera? A música.
Algo que também definitivamente não rolaria na casa dos nossos pais, porque eles iam estranhar.
Cara,
um jovem adulto cantando Michael Douglas,
cara, All the Night. Morando sozinho, realmente, cara. Morando sozinho, tu pode fazer o que tu quiser. Tipo, eu e o Matheus, a gente anda pela casa, tipo, e assim, é natural. Quando tu não tá na casa dos teus pais, tu age de outra forma, cara. Quando tu tá na casa dos teus pais. Você liga o modo estou na casa dos meus pais. Que daí você controla palavrão, você controla o jeito que você vai comer, coisa na pia, tipo... Cara, quando você tá em casa, você liga o modo foda-se. Tipo, a gente arrota pela casa, a gente grita, a gente canta, a gente xinga, a gente dorme no puff ou deita no chão da cozinha... sei lá, faz o que a gente quiser. O que der na telha você pode fazer, que você não vai ser julgado pelo amiguinho, sabe?
O bom de morar sozinho é pra gravar vídeo, cara. Você tem uma certa liberdade, né?
Nossa, gravar vídeo na casa dos pais é bizarro.
Pois é, eu tenho uma certa dificuldade pra gravar vídeo. Às vezes o vídeo sai atrasado por causa disso. Às vezes tá minha irmã, minha mãe, às vezes vem. Começa uma barulheira do inferno, cara. Aí, tipo, não tem como gravar. Sai tudo na narração do vídeo, cara. E daí tu fica zoado.
Olha, na casa dos meus pais tinha a vizinhança toda tinha cachorro. E lá, na minha casa tem 4 cachorros. E cachorro pra gravação é horrível. Aí chegava alguém no portão, meus pais iam receber. É, fulano! Ei, cara! Ei, qual é que tá o pequeno?
Deixa eu contar então como é que eu tô fazendo pra resolver o problema do cachorro do meu vizinho, cara. Toda vez que eu chego em casa e preciso gravar alguma coisa, ele começa a latir. E é um cachorro velho. E eu acho que quando os donos saem, ele fica, sei lá, depressivo.
Dá um remedinho pra ele dormir.
Não para mais. Não, eu já tentei agradar ele, dar comida e não resolve. O que que eu tô fazendo? Pego a mangueira e molho ele. Aí ele vai embora. Caraca,
tadinho, mano. Eu esperava que...
Nesse frio ainda, eu falei, não, cachorro... Eu
esperava que tu fosse fazer um carinho assim,
Não, eu tento, assim, chamar, mas ele não cala a boca, sabe? Daí
vem cá, desgraça. Molho ele.
Só que agora sim, ele sabe, toda vez que ele começa a latir, ele me vendo, vai pro fundo, ele já entendeu o recado.
Ó, tem um react, ele tá tocando a música do Cassinão, né? Tem um react do Gilberto Barros assistindo a apresentação do Cassinão, dele.
Meu Deus,
só pra atualizar.
O Gilberto Barros assistindo a própria apresentação?
É, tipo, que viralizou, né? Aí anos depois ele tá assistindo no programa do Porchat.
Nossa, sim.
O que eu tava falando? Ah, tá, morar sozinho. Gravar. Cara, às vezes eu gravo pro Adrenaline, pro Mundo Conectado e, tipo, gravar lá no estúdio, tipo, no ambiente de trabalho. Ai. Agora, gravar em casa. Tipo, se eu tenho um vídeo pra gravar pro Nacionais, assim, tipo, eu faço roteiro, tipo, na minha, pá. Eu ligo, eu ajeito o tripézinho ali, a câmera do celular, coloco pra gravar e gravo, sabe? Eu grito, tipo, eu falo, tipo, então, tipo, se eu erro, puta, errei, e aí já segue. Pô, agora no estúdio lá, tipo, na casa dos pais, não rola.
E é maneiro também que eu e o Neri, como a gente lida com vídeo e produção forever, a nossa casa meio que já virou um estúdio também. Então, nós moramos no nosso canal, basicamente.
Exato.
Aí fica bem fácil de gravar, bem confortável.
E eu quero ver se eu construo uma casa no fundo aqui, pra ser meu quarto, e eu acho que eu vou fazer uma parada assim, cara. Vou colocar isolante nas paredes pra não sair berro.
Mas você vai construir só um quarto, cara?
Sim, quarto e talvez e banheiro. Vai ser no mesmo lote.
Será que não vale a pena entrar numa casa, Minha Casa Minha Vida, uma parada assim, e construir fora do terreno dos pais?
Presta atenção, a casa aqui é minha. Essa casa aqui, ela é minha. Foi herança do meu pai. Então, assim, eu não posso simplesmente falar, mãe, vaza fora que eu vou ficar morando aqui. Tipo, seria muito pau no cu, né?
Porra, caraca, cara.
Eu também prezo. Eu também prezo pela questão da minha liberdade, de poder fazer essas coisas que eu gosto de fazer, gravar essas coisas. Então, o que que é a ideia? Fazer o meu cantinho lá no fundo. Quarto estúdio de ficar por lá, entendeu? Porque de madrugada, por exemplo, quando a gente tá jogando PUBG, sei lá como fala.
PUBG, sei lá.
Eu tenho que tá falando baixinho, né, que toda hora. Por quê? Porque tem gente tudo em casa. Agora, se eu tiver naquele meu canto lá, eu posso mandar tomar.
É engraçado o Mauro, tipo, jogando PUBG, mobile. É isso aí, olha. Ah, tem um. 300. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Lê. Lili. Não, e às vezes ele só fala o essencial, né? E aí, tipo, quando é tipo assim de dia ou à noite, a gente tá conversando de boa. Tá... Ah, ó, lá do 300, ó. Ó, é bot. Aí, tá de AWP, cara. Vai, dale. Aí, tipo, de boa. Aí quando tá jogando sozinho, ó. Tem um cara de AWP lá no 300. É um contraste muito grande, sabe? Então tudo isso a gente que tá falando aqui, cara, de madrugada e tal, pô, de boa. Morar sozinho é outra vida, cara.
Não, mano, é top zero.
A gente tem muita história,
seus,
né?
Altos e baixos.
A gente tem muita história aí, o Matheus, cara.
Pois é, mas vocês começaram a morar junto desde o início, né? Vocês não tiveram outros parceiros, assim, pra dividir casa, né?
Não.
Porque tem a gente aqui, acho que não tem experiência nesse sentido, mas deve ser uma merda, por exemplo, tu combinar de morar com um amigo e se desentender com um amigo, né? Porque, porque tu encontrar teu amigo na faculdade, no trabalho, é uma coisa, cara. Mas tu morar todo dia ali com ele, sim, às vezes dá problema.
Sim, cara. Não importa com quem você vai morar, você vai se desentender. Uma hora ou outra vai ter desentendimento, sabe? Você tem que ter esse mente. Assim como você se desentende com seus pais. Só que a diferença de morar com um amigo é que tu tem teu canto e a tua liberdade. E vocês compreendem melhor um outro porque vocês são, tipo, amigos. E vocês são pessoas que não são familiares. Então, tipo, por exemplo, no pai tem uma pressão do pai, né? Que o pai não faz isso, não faz aquilo, se comporta. E com um amigo, não. Você pode fazer as mesmas coisas que ele.
É, o rolê é mais colaborativo no final das contas, cara, porque são duas partes iguais, sabe? São duas partes que se entendem melhor.
É, exato. Mesma idade, mais ou menos a mesma idade. Ainda mais eu e o Matheus, que a gente... Ó, eu e o Matheus, a gente tem o canal junto, a gente trabalha pros mesmos sites, a gente faz a mesma faculdade, tá na mesma fase, vai fazer TCC junto. Sim. Então, tipo, a nossa mente é bem alinhada, sabe?
A sincronia é muito grande, tá ligado? Mas, tipo, deve ser louco, assim, quando é alguém muito diferente de você, sabe? Tipo, deve ser uma experiência, pô, completamente diferente, assim.
Aí sim, quando é só duas pessoas, acho que é mais fácil controlar se dá algum problema. Tem gente que divide, às vezes, casa com mais três pessoas além dela, por exemplo. Aí eu já acho que é mais complicado. Se dá uma treta, ela vai acabar envolvendo todo mundo, né?
Eu já morei com três pessoas, cara. Já morei.
Você já morou com várias pessoas?
Eram três. Só que daí eu fui com meu tio e o filho dele, adotivo, vamos dizer assim. E quando eu fui pra Curitiba, eu fiquei acho que uns 6 meses lá, mais ou menos. Só que, cara, a tal da convivência é um problema, sabe? Principalmente se você não tiver uma certa, vamos dizer assim, uma certa amizade que nem o Neri, certo? Era muito fácil da gente se desentender. Isso que o meu tio vivia com som alto, ele era usuário de droga, o filho dele também era. Nossa, e a minha madrinha falou, nossa, você até que aguentou bastante pra estar 6 meses lá. Aí chegou umas alturas que não deu mais. É que o meu tio fez umas cagadas, cara. Nós precisava comprar comida e tal, começou a faltar comida lá, porque ele pegou dinheiro pra usar com droga e ficou na minha fiúza pra comprar comida. Ih, deu rolo.
Aí é loucura, né?
Não, a gente brigou feio, cara. Eu me tranquei no quarto pra não conversar com ele, quebrou a porta do quarto. Ih,
caraca. Aí é pesado.
Não dá, cara.
Depois dessa.
É pesado, né? Ele feio.
Morar sozinho. O que mais a gente pode falar sobre morar sozinho?
Como é que é a experiência como mestre?
No final das contas, apesar de muita coisa ser meio bad no começo, porque você não vai saber o que tá acontecendo várias vezes, vale muito a pena, sabe?
Nossa, vale, eu também acho. Eu acho que além de você ganhar a sua liberdade e tal, né? Se tudo que a gente mencionou, você engrandece você. Você ganha mais. Você adquire mais responsabilidade, assim, né? Não, não que você tenha que fazer mais coisas, mas você fica mais proativo, você fica menos dependente dos seus pais. Eu acho que isso te desenvolve como pessoa mesmo.
É, vou falar.
Acho que é uma coisa que
quando eu vou pra casa, eu fico com saudade dos meus pais, assim, uma saudade tremenda deles, né? E aí eu vou lá. E um final de semana é o suficiente.
Já não aguenta mais.
Não, assim, é o suficiente e é também a medida certa. Porque se passa daquele tempo, daí já começa a ficar ruim. E porque, enfim, começa a pintar os outros problemas e tal, e você já não é mais visita, e, né? E agora dá muita vontade de voltar pro seu lar, pro teu espaço, depois que tu conquista esse espaço de morar sozinho. Você não.
É, eu sei.
Você vicia nisso. Né? Pô, voltar pra casa dos meus pais agora seria uma das minhas maiores tristezas.
Viu, Neri? Foi mais ou menos assim quando eu ia perder meu emprego, tá? Que eu vi que o negócio ia embaçar e eu ia sair. E eu falei, puta, eu vou ter que morar. Puta, com a mãe, cara. Não é que assim eu não gosto da minha mãe.
É,
mas...
não tem a ver com isso.
Eu perdi tudo aquilo que eu tinha. Eu falei, mãe, eu vou ficar com a senhora até eu achar um lugar pra morar. Só que, cara. A situação financeira meio que não ajudou muito, então acabei ficando com ela. Mas um dos motivos para eu ter saído morar sozinha é porque ela tava com uma outra pessoa, né? Que uhum. Ela tinha separado fazia já anos, daí encontrei outra pessoa. Eu me dava bem com essa pessoa, né? E foi ele que me deu o emprego, até por sinal, né, de vigilante. Só que daí eu saí assim, pensei, eu vou morar sozinha, assim, porque vou deixar vocês, né? Ter liberdade de vocês, tudo, porque, pô.
Claro.
20 e poucos anos nas costas lá, porque não, calma aí, por favor.
Tu já tinha um emprego também, né?
É. Só que esse meu padrasto, ele acabou falecendo, né? Então, daí depois eu perdi o emprego, eu resolvi voltar com a mãe, porque agora ela tá sozinha. Então, é menos, tipo, menos que, vamos dizer assim, alivia um pouco mais essa questão, assim, porque daí é só eu e ela e minha irmã. Mas ainda assim, quero ver se eu arrumo o cantinho pra mim lá. Enfim, é isso.
Acho que tem muita coisa que em vez de ir morar sozinho, a gente vai deixar para histórias da faculdade. Porque tem muito. Talvez tenha mais a ver com faculdade. Não sei, é tudo muito misturado, mas como esse broadcast já se alongou pra caramba, né? Vamos para o Dica da Semana.
Dica da Semana!
E na dica da semana de hoje, o que foi, Guilherme? O que você vai falar? Você vai falar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa?
Eu? É. Não.
Então tá, que bom.
Okay. Não, não.
Ah, não, beleza, não, não.
vai.
Tá, no dica da semana de hoje, eu vou pedir que cada um dê uma dica, logicamente, relacionada a morar fora de casa. Né? Então, assim, se você quiser ou se você for morar fora de casa... Faça tal coisa, entendeu? Tipo, fique ligado nisso. Dica. Vai, começa aí alguém.
Pode ser eu, então.
Vai, só vai.
Então, quando você for morar sozinho...
Olha, o Mauro vai... Tipo, quando eu falei pro Guilherme e o Mauro... Ó. Tá, decida. Vai o Gui ou vai o Guilherme, pô?
Não, já tô falando já.
Tá, então vai.
Não, ele tá falando. Não tô falando nada, nele, tá maluco.
O Matheus quer falar, quer? Não, brincadeira, vai, fala aí, Mauro.
Lá vou eu. Então, ó, seguinte, eu como tive muitas experiências em ir pra casa, eu fazia alguns métodos que facilitavam pra mim. Então, o tal do fogão, quando você vai fazer fritura, é um saco, né, pra você limpar aquela porra. Eu consigo você comprar papel alumínio e deixar ali, né, sempre. Aí, quando você for limpar, você só troca o papel alumínio.
Caralho, velho. Isso
aí eu já vi as pessoas fazendo. Eu nunca fiz. Porque tem que comprar papel alumínio e papel, né? Comprar é complicado porque gasta dinheiro pra comprar.
Viu, não é baratinho, já tem até com os formatinhos.
Ah, então manda pro nosso CEP aqui que eu te passe.
Nossa.
Tô brincando. Vai lá, Gui, vai, Gui. Azar.
Bom. Tá, eu não tenho nenhum life hack pra pra ensinar, porque eu conheci esse do alumínio, nossa, mas eu nem pensei nele agora. Não
aprendeu nada na vida, Gui.
Mas a dica que eu dou é, lave seu fogão com mais antecedência com alumínio, porque se você deixar ele muito tempo ali, ele gruda.
Tá, aí eu parei de usar. É dica de fogão agora? É dica de fogão?
Não deixe muito tempo, não dependa muito do alumínio e tira ele de tempos em tempos, porque uma vez eu deixei muito tempo, ele grudou, aí eu tive que tirar o alumínio também.
Caralho, quanto tempo.
Ah, meu Deus, mas ó, a dica é, organize bem o seu tempo, porque não vai ser mais, nossa, a vida que você tinha com seus pais, que você não precisa fazer nada, seu vagabundo, você devia fazer, né, mas você não faz. Né, porque, por exemplo, hoje à tarde eu quero estudar, mas aí eu tenho que lavar roupa. Ah, mas aí, ó, você vai perder um tempo ali, lavando a roupa, depois estendendo, arrumando as coisinhas e tal, né, ou recolhendo a roupa passa, depois. Isso aí você não vai ter tempo pra fazer suas coisas com plenitude, então você organiza o seu tempo, porque você vai ter muito mais atividades pra fazer do que você tinha antes. E às vezes a gente não pensa nisso, a gente acha que as coisas acontecem magicamente, isso não acontece.
Achei meia boca tua dica, hein, Gui? Vai lá, Matheus! Meia boca?
Porra, é que eu não tinha nenhuma dica. Tava sem criatividade.
Cara, a minha dica é, se tu for morar sozinho, compre uma cama de casal, porque é uma parada bem confortável e, poxa, conforto é muito bom
quando você mora sozinho. Eu comprei uma cama de casal, cara, eu era acostumado a dormir cama de solteiro, eu só ficava sempre no mesmo canto, cara. Chegou a afundar lá da cama.
Nossa, cama de casal foi uma das melhores aquisições da minha vida. Vamos pra outra, ó. Deixa eu pensar numa dica. Eu não pensei, fiquei prestando atenção na dica de vocês. Morar sozinho, coisas.
Vem falar de mim.
Ah, cara, eu acho que a minha dica é que a minha saída foi tão natural de casa. Assim, se você tiver alguma coisa dizendo na sua cabeça, faz e faz de boa, sabe? Sei lá, se você, mano, eu quero sair de casa, sai. Tipo, mas sai de boa e se puder, se precisar, tu volta pra casa dos teus pais, não sai brigado. Sabe, tipo, deu vontade, viu que é vantajoso, tu tá muito ansioso pra sair de casa, sai, cara. Sai e aí fica lá um tempo fora e é isso.
É, e tem outra coisa só pra complementar, é que muita gente acha que é difícil, impossível você sair de casa e morar sozinho, sabe? E não é, gente, não é.
Cara,
porque você precisa,
é tão difícil quanto começar uma faculdade. Um exemplo, é tão difícil quanto começar uma faculdade. No início você vai achar que, caralho, é um mundo novo e tal, mas depois você acostuma.
Eu acho morar sozinho muito mais fácil do que faculdade, cara. Tipo,
mas é o mesmo nível de preocupação.
Não, cara, morar sozinho pra mim é prazeroso. Tipo, faculdade é tipo, é trabalho, sabe? É tipo...
Nossa, eu gosto muito da minha faculdade.
Eu gosto das coisas, da profissão. Agora, o hábito de ir pra aula. Aí não dá.
Isso é outra coisa, mas isso aí. Mas beleza. Deixa eu dar outra dica.
Meu Deus.
Adquira um micro-ondas, vai mudar a tua vida. Micro-ondas é muito bom. É porque eu fiquei um ano sem micro-ondas na primeira casa que eu morei, eu esquentava minhas comidas na panela. Pô, era muito ruim, cara.
O micro-ondas pra nós, o Matheus ganhou o micro-ondas da cunhada dele e, tipo, somou, mas não substituiu, sabe?
É, a gente fez... desde que a gente começou assim, a gente virou meio que Masterchef, sabe? A gente aprendeu a lidar com o fogão.
É, porque se
tu... Então, cara, adapta, tá ligado?
É, porque se tu aprende a cozinhar no fogão, depois quando tu consegue... talvez compre micro-ondas depois de você aprender a cozinhar. Que daí você...
Ah, sim.
Entendeu?
Mas é que facilita na hora de você descongelar coisa, por exemplo, de você esquentar a comida que você fez do almoço. É impossível nisso, esquentar comida na panela, sabe? É muito ruim, cara, eu não conseguia fazer.
Terminando aqui, eu vou comer a lasanha que a gente fez de novo, pô.
Eu fiquei com vontade de comer lasanha, eu não almocei ainda. A desvantagem de morar sozinha é que eu acordei meio-dia, já tô de férias, aí acordei meio-dia, e aí eu tinha que fazer comida, não tinha nada pra comer, aí eu vim gravar com vocês.
Fala, Maurão.
Cara, eu, no começo, quando eu morava sozinho, eu fiquei até um ano fazendo comida. Depois disso, eu chapei, cara. Chapou. Eu só ia em restaurante comer. Encheu o saco. Ah,
tá. Pô, chapar é outra coisa aqui, né? Mas chapar se trata de comida. Chapar
é outra coisa.
Chapar é Michael Douglas.
Chapar vem antes da comida, inclusive.
Michael Douglas, geralmente é antes da comida, que daí dá fome pra galera. Ainda não sabe o que é chapar?
Sim.
Ainda não sabe que é Michael Douglas?
Sim.
Tô procurando na internet. Não,
eu digo assim que...
Maior chapa... dica da semana.
O pessoal fala aqui, chapai, quando você tá enjoado alguma coisa. Ah, chapei, ele fica no sol.
Nossa, ninguém fala isso, mano.
Ah, então que louco.
Ó. Bom, porque eu tô empontadinho.
Dica da semana, eu tô iniciando o podcast.
Ah, eu vou terminar essa porra, tá? Deu de falar. Acabou.
Vai dar trabalho pra editar.
Falou,
galera.
Falou.
É isso aí, acabou o programa.
Se você curtiu este podcast,
Nani,
então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar
ele alguma coisa,
ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo.
Cara, vocês falaram no final. Mais épico. Por que que vocês fizeram isso? Vou mutar vocês. Galera, esse final foi o final mais bosta de todos os tempos.
É incrível, é top.